você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Vamos lá, o que que nós falamos no primeiro dia? Os anotadores de plantão aí. Oi? Alguma coisa da montanha, rapaz. É verdade. A fé da montanha russa, né? Isso aí? Isso, né? A fé do sobe e desce toda hora. Ora a gente está muito empolgadão, ora a gente está num buraco de ansiedade, medo, depressão, angústia e tudo mais. Muito bem, a gente viu as diferenças que de uns 2 séculos para cá, ou talvez mais intensamente 50 anos para cá, e vocês nasceram aí nesse período, a maior parte de vocês, como que as coisas eram chamadas, como que a gente usava terminologias bíblicas e a gente substituía aquelas terminologias bíblicas por outras terminologias. Você lembra do vilão para vítima, do pecador para paciente, de confessar para culpar, e a gente foi fazendo essa substituição de palavras, porque isso de uma certa forma traz para nós um certo alívio e me livra um pouco das minhas responsabilidades que Deus me deu para viver. Muito bem, nós falamos no segundo dia sobre o quê? Me ajudei porque eu realmente não estou lembrando, vocês têm que me ajudar. Puxa aí que eu de repente saio do HD aqui. Não murmura, fala. Oi? Ah, a gente estudou Gênesis, cara, muito bom, obrigado. A gente estudou Gênesis. E aí nós vimos qual é o DDD do diabo. Não liga para ele, por favor. Tá certo? Mas qual é o DDD do diabo? O que que ele faz com a gente? Ele lança dúvida, ele distorce a palavra de Deus com o objetivo de fazer o quê? Deletar Deus da nossa vida. Então, isso é muito perigoso. Sempre volte para Gênesis, capítulo 3. E lembre-se que lá, João entendeu aquilo, e ele escreve na sua primeira carta a respeito da cobiça, dos desejos dos olhos. Aquilo que me atrai pelos olhos, aquilo que me atrai pela minha carne, os desejos da carne, e aquilo que me faz ter ego, inflar meu ego, achar que eu sou alguma coisa, e não penso com moderação a meu respeito. Sempre volte para Gênesis, para ver se você, qual é a tua dúvida. Tu está acreditando em quê a respeito de Deus, a respeito de ti mesmo e a respeito da situação que você está vivendo. Isso é muito básico, mas é muito importante. É o alicerce que vai te ajudar a ficar de pé e firme. O que que você está acreditando a respeito de Deus na tua situação? Ontem conversei com um de vocês que tem muitas dificuldades com questões de ansiedade. Muitas dificuldades mesmo, pelo que você aí me relatou. Então você tem que parar e pensar. A tua ansiedade, ela vem de algum lugar. Não pergunte por que você está ansioso. Lembra? Perguntas com porquê são perguntas ruins. Pergunte, como eu cheguei até isso? E o que Deus quer me falar por através disso, por meio disso. Então, se você está pensando de Deus, talvez algo errado. Se está crendo a respeito de Deus algo errado, talvez tenha dúvida, talvez a palavra de Deus está distorcida no teu coração, e se Deus está fora, está deletado, o que que acontece? É muito fácil. O diabo sobe no ringue, e ele não precisa nem te dar uma patada, que nem o Anderson Silva fazia no MMA. Ele só precisa fazer um assoprão. Ele assopra e tu tomba. De tão fraco que você está, quando você tem dúvidas, o texto da Bíblia está distorcido, e aí de repente Deus sai da tua vida. Ok? O que que nós vimos ontem? Oi? Ah, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 5. Isso, tá vendo como quando dá um. Eu sou que nem aquele carro que a bateria tá ruim, tem que fazer pegar no tranco, sabe? Dá um empurrãozinho que vai. Muito bem. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Ali é muito interessante o texto. Paulo está defendendo o seu ministério diante daquela igreja que estava acreditando em pessoas que não pregavam o verdadeiro evangelho, e Paulo teve que dar uma dura neles. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de repreensão a eles. E aí ele fala que a gente tem que localizar as fortalezas das quais a gente se esconde atrás. A gente está se escondendo atrás do quê? O que a gente quer aparentar para os outros? Qual a tua preocupação? A gente tem que identificar isso no nosso coração. E aí nós temos que destruir o quê? Qual é aquela palavrinha bonita? Sofismas, muito bem. Que nada mais é que uma falsa, um argumento falso, mas que tem uma cara de verdade, mas é falso. Isso é um sofisma. É isso que o diabo fez em Gênesis 3. Ele mostrou, ele distorceu o texto, parecia verdade o que ele estava dizendo para Eva, e Eva não se defendeu com a palavra de Deus como ela deveria se defender. E o que, que aconteceu? Tombou. É isso. Então, quais são as fortalezas? Você se esconde atrás do quê? Do que você tem medo? Você tem que descobrir quais são esses sofismas, essas mentiras que você tem acreditado, e destrua essas mentiras. Agora lembra, não é para destruir as pessoas, tá? A gente não persegue as pessoas. A gente persegue os problemas. Tá ok? Lembra dos dois P's, tá? Não é a ideia de destruir pessoas, a ideia é de destruir os problemas. Então, sofismas. Quais são as mentiras que você tem acreditado? Tem que acabar com elas na tua vida. Tomar uma decisão de uma vez por todas. Tá ok? E como que você faz isso? Levando o teu pensamento preso, cativo a Cristo. Significa o quê? Pense como Jesus pensa. Pensa biblicamente. Eu falei para vocês, o apóstolo Paulo, ele nos ensina nas suas cartas muitas coisas sobre a nossa mente. A palavra nous, grega, que é mente, o que eu penso, as minhas ideias, os meus planos. Então pense nisso. Lembre-se, é muito importante o que você pensa. O que você pensa determina o que você sente. Não é verdade isso? Então, cuidado com os seus pensamentos. As mentiras. Muito bem. Ontem à noite na fogueira, ó, estou falando igual o curitibano, ontem à noite, né, na fogueira, nós vimos a história daquele jovem que virou as costas para o pai, foi inconsequente, irresponsável, insensato, aí ele refletiu, decidiu regressar para a casa do pai, mas o pai é que promoveu a reconciliação, porque nós, até quando vamos regressar para Deus, nós temos o ego dentro de nós e que temos a pretensão de dizer para Deus o que ele tem que fazer com a gente. Deus me trata dessa forma, não tem que dizer nada. Tem que confessar o pecado e ponto. É mais ou menos quando você pisa na bola com alguém e você vai dizer para a pessoa: ô, cara, desculpe lá porque eu te dei um pontapé no futebol, mas eu te dei porque tu chegou junto em mim, cara. Cara, isso não é confissão. Tu está argumentando, está te justificando. E é assim que a gente acaba fazendo com Deus também. Então, quando a gente confessa, só confessa. Ah, foi tu que me deu o pontapé, desculpe, não foi tu. Perdão. Tá. Muito bem, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. Falei para vocês que nós vimos ver hoje um personagem que, se vivesse no nosso tempo, certamente muitos pastores, de forma muito errada, iam mandar ele para fazer terapia. Ao invés de tratar o coração dele, ia mandar fazer terapia. Ele ia ser diagnosticado nos dias de hoje com esse nome bonito que deram para medo, chamado síndrome do pânico. Você sabe o que significa síndrome? Síndrome significa reunião. É um conjunto de sintomas reunidos que as pessoas observam. E aí ela diz assim: então você tem a síndrome tal porque você tem esse conjunto de sintomas. A Bíblia simplesmente chama de medo. Chama de mais medo. Chama de mais medo ainda. Mas tudo bem, a gente tem que acostumar a dar nomes bíblicos para aquilo que os humanistas têm dado outros tipos de nomes. Lembra que eu citei o cleptomaníaco, O ladrão, a Bíblia não chama cleptomaníaco, a Bíblia chama de ladrão. Quando é que o ladrão deixa de ser ladrão? Ah, aprenderam. Não é quando ele para de roubar, mas é quando ele trabalha com as mãos e ele começa a dar. Aí ele fez aquele Efésios 4, 22 a 24. Se despojou de ser ladrão, renovou o modo de pensar. Ah, eu tenho que trabalhar, é isso que eu preciso. E aí ele começa a se revestir do novo homem, trabalhando, imitando Jesus, porque Jesus deu a sua vida. E aí o ladrão, ele dá para os outros aquilo que ele sua com o seu trabalho. E aí ele está imitando a Jesus. É assim que tu cura o ladrão. E assim tu faz com todas as outras coisas, biblicamente falando. Muito bem. Vamos lá. Samuel capítulo 15. Vou passar só por alguns versículos. Estão comigo? Olha, se eu sentir que vocês não estão comigo, não vão fazer a dança dos bancos, hein? Ah, não. Não, vocês ficam pulando aqui no louvor, cantando e tudo mais. Aí quando tem que trocar de lugar, fica chorando. Ué, não estou entendendo, que nem diz o paulista. Não estou entendendo. Nós estamos aqui no acampamento. Tem paulista aqui? Desculpe aí os paulistas. Mas não é assim? Muito bem, vamos lá. Versículo 12. 2 Samuel, só um pequeno contexto para vocês. Desculpe, 1 Samuel. Perdão. 1 Samuel 15. Eu falei 12, é o versículo. Desculpa, vamos lá. Eu estou pegando do tranco. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 15. Versículo 12. Agora eu fui claro, né? Muito bem. Só um pequeno contexto. Vamos falar sobre Saul. Quem era Saul? Hã? Primeiro rei de Israel. Vamos falar sobre essa figura aí. Saul diz que ele era um cara alto, que o soldado mais alto dele lá batia só no ombro dele. Tá? O cara era meio saradão. Muito bem, vamos lá. Olha o que está acontecendo. Na história de Saul, antes do capítulo 15, se você for olhar a história de Saul, você vai ver que Saul, ele já vinha pisando na bola com aquilo que Deus pedia para ele. Saul era o tipo do cara que quando Deus dava uma ordem para ele, ele dizia que ele cumpria a ordem de Deus na cara dura. Ele era cara dura. Usa essa expressão ainda? Cara dura? Ele é, mais ou menos, ele era cara dura e ele dizia para o profeta Samuel, não, eu fiz o que Deus mandou. Ele fez do jeito dele, não do jeito de Deus. Infelizmente, tem muito crente fazendo do seu jeito aquilo que Deus mandou fazer. E quando é do seu jeito, na verdade, não é do jeito de Deus. É que nem o sofisma, parece, mas não é. Tá ok? Vamos lá. Então Deus deu uma ordem para ele, você vai entrar lá na terra dos amalequitas, você vai arrebentar com tudo, não vai sobrar nada. Samuel disse assim, não é para sobrar nada. Sabe o que Saul fez? Saul entrou, destruiu tudo aquilo que ele achava que era ruim, e aquilo que ele achava que era bom, ele ficou com ele. Ou seja, não obedeceu como Deus mandou. E aí no versículo 12, quando Samuel foi atrás dele, procurar ele para conversar com ele, sabe o que acontece? Diz assim, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, um monte, uma montanha, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Está vendo o que acontece? Ele, além de não cumprir o que Deus disse, ainda ele vai a um monte e ele constrói um monumento para inflar o maledeto do ego dele. Porque quando a gente não obedece a Deus de forma como Deus pede, provavelmente nós estamos inflando o nosso ego. Ok, aí a história continua, Samuel faz uma pegadinha santa assim com Saul, né, perguntando, e aí, obedeceu tudo que eu pedi, que Deus mandou? Claro, mas obedeci tudo sim. Ah, engraçado, eu estou ouvindo o barulho aí dessas ovelhas, cantando. De onde é que surgiu isso, Saul? Ah, tá bom, é que isso aí, sabe o que é? E começou a dar as desculpas, se justificar. Chega no versículo 22 do capítulo 15, diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem tanto prazer o Senhor em holocaustos, que são sacrifícios queimados, e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Está vendo? A gente acha que a gente pode fazer coisas para Deus, que Deus nos olhe de uma maneira diferente. O que Deus mais quer que a gente faça é obedecer a sua palavra, como ele mandou. E é o que Saul não fazia. Aí ele vai continuar. A obediência é melhor do que sacrifícios. Lembra como Jesus ensinou? Você quer provar que você ama Deus? Como é que você tem que fazer? Como é que João fala no seu evangelho? Isso, guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos. É isso. Que você quer provar que ama Deus, obedece a Deus. Se Deus diz, não minta, meu camarada, não mente. Quando eu estava no exército, eu estava lá na sargentiação, que é tipo um escritório lá no exército, e um sargento, um segundo sargento, ele pediu, eu atendi o telefone, e eu disse que o telefone era para ele, e ele pediu que eu dissesse que ele não estava. Eu virei para ele e disse assim, ele é uma autoridade sobre a minha vida, mas Deus é uma autoridade maior. Aí eu disse, sargento, eu não posso dizer que o senhor não está, porque o senhor está aqui. Ele disse, rapaz, não importa, eu estou dizendo para ti, fala aí no telefone que eu não estou. Eu disse, sargento, me desculpa, mas sargento, eu tenho como princípios não mentir, e eu não quero fazer isso. Mas não é tu que está mentindo, rapaz, quem está mentindo sou eu, só estou dizendo para tu falar. Não, sargento, se eu falar, eu estou mentindo. O homem ficou louco comigo. Não me mandou em cana, até porque ele não poderia, porque ele me pediu para obedecer uma ordem absurda. E ordens absurdas, mesmo no exército, a gente não precisa obedecer. E eu fiquei firme, podia ter ido em cana, se ele mandasse fazer o quê? Ele era autoridade, eu ia dormir vendo o sol nascer quadrado, lá no quartel. Ele não fez, mas eu decidi, não vou fazer. Então, se Deus diz, não minta, não minta. O professor olhou para ti na escola e disse assim, ô meu, tô desconfiado, tu colou na prova, né? Se tu colou, respira com coragem e diz, o senhor tem razão, eu colei. Assume a tua responsabilidade diante de Deus. Não minta, se não é para mentir, por exemplo. 23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância, o ego, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí o Saul, como eu disse para vocês durante a noite, olha a confissão dele. Vê se ele confessou de verdade. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Está vendo aqui temor de homens. Qual é o problema de dizer para a professora? Eu colei, professora, perdão. Eu pequei contra Deus, porque eu sei que Deus não quer que eu faça isso. E eu pequei contra a senhora também, porque a senhora não merece o que eu fiz. É um engano que eu fiz com a senhora. Assume. Ele teve medo dos soldados. Ele queria agradar os soldados. Mais do que agradar a Deus. Lembra que eu falei num dia, viva para a glória de Deus, não seja independente de Deus. E aí mais tarde, lá no versículo 30, ele vai dizer assim, Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que as pessoas vejam que ainda tu está comigo, Samuel. Porque Samuel era a maior autoridade no povo, porque ele trazia a mensagem de Deus para o povo. Você está vendo? Você consegue perceber no texto? Que na verdade ele não está arrependido. E eu vou provar mais capítulo adiante. Na verdade ele está preocupado com ele mesmo, consigo mesmo. Olhando para dentro dele mesmo, com a honra dele, com a imagem dele. Ele queria que Samuel o acompanhasse. É isso que ele estava preocupado. E ele pede, honra-me perante as autoridades. Mesmo com todas as pip que eu fiz. Honra-me. Não pensa besteira aí, tá bom? Vamos lá. Vira a página. Capítulo 18. O capítulo 18, ele vem depois do capítulo 17. É uma piadinha sem graça, só para acordar vocês, tá? Vocês estão rindo, mas é verdade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é importante o que aconteceu no 17. Ele completa o que está acontecendo no 18. Lembra? Lê sempre o contexto. Porque senão você usa a Bíblia como seu pretexto para dizer o que você quer e não o que Deus disse. Capítulo 17, o que aconteceu? A famosa história de quem? Davi e Golias. A famosa história de Davi e Golias. Então, da mesma forma que Davi levantou lá do meio do exército e ele deu uns passos à frente, agora você vai levantar do seu banco e vai dar uns passos à frente para o próximo banco. Vamos lá, vai turma. Vamos, ginigastichinha, como é que fala a palavra? É ginastiquinha. Rebeldia. Então faz dois polichinelo pelo menos, vai. Muito bem. O que acontece lá no capítulo 17? Davi está obedecendo. Vai, gente boa ali, trancou tudo ali, ó. Tem que botar um semáforo aqui, senão não vai dar certo. Vai lá, quem está comigo, levanta a mão. Isso. Agora quem mentiu, levanta a mão. Vamos lá. Comigo? Capítulo 17, Davi está obedecendo a ordem do pai dele. O pai dele diz o seguinte: meu filho, larga aí os bodes, as ovelhas fedidas. Vou te dar um saquinho aqui, ó, com um McLanche feliz. Tá ok? Você vai levar lá pro teu irmão queijo, pão, pros teus irmãos que estão lá no campo de batalha. E aí Davi foi lá com aquela roupinha dele de cuidador de ovelha, todo mundo lá com armaduras e tudo mais, um vale gigante, os filisteus do outro lado, Davi e o exército de Israel do lado de cá. E Davi vê as afrontas e tudo mais, e aí você conhece a história, ele se sacrifica no sentido de que ele assumiu o risco de morte para que o povo de Israel pudesse ser liberto. Mais ou menos como Jesus fez por nós. Ele foi contra o inimigo no nosso lugar, para que a gente pudesse também ser liberto. E aí Davi vai lá e a gente conhece a história. Ele era bom de mira, pegou a funda dele, pum, no gigante. Gigante caiu, corta a cabeça do gigante e beleza. Aí tu imagina a cena. Imagina o filme, tá passando lá. Ó. Você está vendo? Imaginação. Todo o exército de Israel, os soldados, com Davi junto, com o rei, à frente andando. Naquelas estradas curtinhas, assim, esses caminhos curtos, que nem estradinha aqui, ó, empoeirada. Voltando para a cidade, triunfando, porque eles haviam vencido a batalha. E aí, vem as mulheres. E eu ia fazer uma piadinha, mas não vou fazer, não. Senão vou tomar uma vaia. Vou, né? Vou tomar uma vaia. Faço ou não faço? Faço? Ai, ai, ai. Ai, sempre as mulheres. As gurias estão me olhando, me fulminando com os olhos aí, ó. Vamos lá. Não, as mulheres, rapaz. O que seria de Adão se não fosse Eva? Né? O que seria de nós se não fosse? O que seria de mim? A minha melhor metade é a minha esposa, não sou eu, né? Então, vamos lá. Eu sempre digo que Deus fez o homem, olhou e disse assim, tá bom. Aquela tábua reta. Aí Deus fez a mulher e disse, tá muito bom. Né? Tá muito bom. A mulher é essa coisa bonita, né? Ah, não é que nem o corpo do homem, que é uma tábua reta. Né? Essas caras de ogro. É, coisa horrível. Tá bom? As meninas são bonitas, charmosas, delicadas, sensíveis. Tá bom? E aí vai as mulheres lá com um cântico para recepcionar o rei Davi e o exército. E elas cantam um refrão do cântico que diz que Davi havia matado dezenas de milhares e Saul milhares. E aí começam os problemas. Sabe por quê? Porque nós, como Saul, todos nós somos, grava bem isso aí, tá? Vai te ajudar. Nós somos intérpretes de cenas. Nós vivemos interpretando cenas. Quer um exemplo? Digamos que vocês três são amigas? São amigas? Tá. Digamos que vocês duas estão ali no canto do salão, conversando, né? E ela está sentada do outro lado, e de repente ela vira o rosto lá e vê vocês duas conversando, e uma de vocês dá uma olhadinha para ela te encarou também, tu volta na conversa aqui, e fica de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, tu já vai estar sentadinha lá pensando, o quê? O quê? Ai, porque elas estão falando de mim. Tá vendo? Nós somos assim, gente. Nós estamos sempre interpretando cenas. Ela não ouviu a conversa, ela não sabe nada, mas a imaginação dela começa a agir. Está vendo que os nossos problemas estão naquilo que a gente acredita? Porque ela está acreditando num sofisma de que elas estão falando mal dela. Ela não ouviu, não sabe. Por que que ela está interpretando e já pensando besteira antes? Nós somos exatamente como Saul fazia. E aí você vai lá para o versículo 8. Tá? Eu vou tentar andar rápido nos versículos aqui. Versículo 8 diz assim: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Está vendo? Ele já acha que Davi fez uma trama. Davi fez assim, ó: eu vou lá, eu mato aquele gigante, porque aí o povo vai... Olha a loucurada de Saul, né? Aí o povo vai gostar de mim, e aí daqui a pouquinho eu vou assumir o lugar de Saul. Loucura! Ele interpretou uma cena. O Davi era um adolescente de 17 anos, provavelmente. O que que um homem de 50 anos, formado, um guerreiro, já tinha ido para muitas batalhas, estava imaginando algo a respeito de um adolescente? Loucura. Mas a gente também faz essas loucuras. Nós também interpretamos cenas e ficamos irritados com algumas coisas, lembra? Ira não é só explosão. Ira sempre é uma resposta de algo que você viu e você não concordou. E aí você fica indignado, irado. E às vezes a ira pode ser interna, não precisa ser externa. Isso é ira, e a gente precisa lidar com ela. Porque a ira é um dos grandes motivos de a gente cair em depressão, ansiedade e tudo mais. Porque a gente não concorda com um monte de coisa, fica estressado demais. E olha como o texto continua, versículo 9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Está vendo? É uma sequência. Começou com uma interpretação errada, que levou a uma inveja. O que é inveja? Inveja é você querer aquilo que o outro tem e você não tem. E você acredita, ó, de novo, você acredita que você precisa daquilo para ser feliz. Sofisma, mentira. Por isso que tem que trabalhar na mente. Vamos lá. E aí a história continua, versículo 12. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor havia abandonado. E ele percebeu que Deus era com Davi. Está vendo? Interpretou. Veio a ira, a indignação. Veio a inveja. E agora a inveja começa a ser acompanhada por medo. Ele estava com medo de Davi. E o texto vai continuar. E lá no versículo 15. Porque ele viu que Deus abençoava Davi nas suas campanhas e de batalha. E diz assim: vendo isso, Saul teve muito medo. Começou a intensificar o medo de Saul. Ele não podia nem estar na presença de Davi. Ele mandava os seus conselheiros conversar com Davi. E aí o texto vai continuar, vai discorrer um pouco. A gente não vai ler para ganhar um pouco de tempo. Mas depois você pode conferir para ver se eu não estou falando besteira. O texto vai continuar. E Saul, ele cria armadilhas para tirar a vida de Davi, sem que ele mate Davi. Ele já tinha tentado, jogando lança em Davi e tudo mais. Você sabe quando ele joga lança em Davi, e Davi se desvia da lança, ali começou a história do Matrix. É, jogou, vocês não viram Matrix. Então, lembra do Matrix, que o cara recua da bala? É assim, Saul lançou a lança, e Davi deu aquela recuada, assim, ó. Dali se originou o filme Matrix, tá ok? Davi faz parte da Matrix. Desculpe, piadinha sem graça. É só para ver se vocês estão acordados. Vamos lá. E aí continua a história. E ele promete para Davi que ia dar uma filha para o Davi em casamento. Mas sabe o que acontece? Quando alguém iria matar o gigante, antes disso, o rei disse assim, ó, eu vou dar alguns benefícios para quem matar o gigante. Não cobro mais imposto da família e vou dar uma filha minha em casamento para essa pessoa. Ele não cumpriu a promessa. Saul era um traíra. Ele não cumpria aquilo que ele dizia. Agora, então, ele está dizendo, eu vou dar, mas já tinha que ter dado a filha em casamento. Aí, sabe o que acontece? No dia de casar, ele, para irritar Davi, ele pega e dá a filha que ele prometeu para Davi para um outro cara. Imagina você indo para o teu casamento, tu chega lá e tu descobre que o teu sogro, quer dizer, não era teu sogro ainda, né? Que o teu futuro sogro, ele pega a tua noiva e entrega para casar com outro cara. Está lá numa outra igreja, digamos assim, casando com outro cara. Foi isso que Saul fez. Davi continuou ponta firme. E aí o texto continua, vira a página, e aí ele descobre que uma das filhas dele, mais novas, estava gostando de Davi. Davi também estava gostando dela. Então disse, eu vou dar essa em casamento. Mas Davi disse, olha, não é fácil ser genro do rei. Pô, eu vim lá do pasto. E do pasto, ele quer que agora eu case com uma menina que viveu sempre no palácio. Cara, eu não tenho como sustentar essa menina. Essa menina foi criada com os melhores perfumes e tudo mais. Eu não tenho. Eu vou ter que vender todas as minhas ovelhas e ainda não vai dar conta do recado. E aí Saul disse para ele assim, ó. Fala para o Davi, ele mandou os conselheiros. Seguinte, não te preocupa com isso. Eu só quero que tu vá lá numa batalha e tu me traga 100 prepúcios dos filisteus. Sabe o que é o prepúcio? Prepúcio, desculpe aí, moçada, tá? Mas vamos lá, área médica. É a pelezinha que tem na glande do pênis do homem. Essa pelezinha que às vezes tem que cortar, tá? Que os judeus faziam lá o oitavo dia. Tá ok? Ele pede que tire isso. Agora, que tarefinha ingrata, né? O cara vai ter que matar os caras, vai ter que dissecar o cadáver, mas vai dissecar o cadáver só naquela parte inconveniente. Eu não quero... Não. Não imagina a cena. Não. Corta do telão, tira, Andreu, essa cena do telão. Não imagina. Sabe como é que era Davi? Davi era alguém excelente. Sabe o que é alguém excelente? Alguém excelente é aquela pessoa que quando você tem que fazer uma tarefa, atenção equipe de voluntários, alguém excelente é quando você tem que fazer uma tarefa e você faz o dobro, muito mais do que foi pedido. Se você olhar no texto, você vai ver que Davi trouxe 200 prepúcios. Não importa se essa tarefa era suja para ele, ele queria honrar o rei, porque ele viu o rei como um representante de Deus. Por isso que Davi depois foi considerado o rei, segundo o coração de Deus, apesar das pisadas na bola feia que ele deu. E aí lá no versículo 28 primeiro, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Milcal o amava, temeu ainda mais e continuou inimigo pelo resto de sua vida, de Davi. Você está vendo a progressão? Olha comigo a progressão no texto. Você interpreta uma cena, você acredita num sofisma, numa mentira, e aí essa mentira te traz uma certa indignação, uma revolta, você não concorda com aquela situação, e aí você começa a invejar o que está acontecendo, você quer algo que você não tem, que você acha que vai te tornar feliz. Desejos. Tiago capítulo 4 fala que os desejos é aquilo que guerreia dentro do nosso coração. A gente pede e não recebe porque pede errado, que é coisa errada. É isso, Tiago fez a leitura exata do coração de Saul também. Do próprio coração dele também. E aí o que acontece? Depois da inveja, começa a vir o tal do medo. A gente não quer nem estar perto da pessoa. Aí de repente ela não quer mais andar com as duas. E aí de repente ela começa a ter mais medo. E as coisas vão acontecendo e ela vai ter mais medo ainda. E talvez isso seja essa reunião de sintomas, chamado síndrome, que o pessoal chama de pânico hoje. O meu problema, às vezes, com essas terminologias é porque eu não gosto dessa categorização. É como se colocasse um carimbo na tua testa e aí você começa a se esconder, presta atenção, você começa a se esconder atrás dessa fortaleza. Você começa a usar isso para desculpar os teus pecados, as coisas erradas, e não, eu faço isso porque eu tenho síndrome do pânico. Por isso que eu estou fazendo isso. Agora, pensa um pouquinho comigo. Se o Espírito Santo de Deus habita no teu coração, existe alguma base bíblica que Deus te concede, dizendo assim, não, já que tu sofre de tal coisa, então, tudo bem, você pode pecar, você está absolvido de cometer esses determinados erros. Negativo. Não existe isso. O Espírito Santo de Deus está lá dentro para te dar coragem. Ele está dentro de ti para trabalhar no teu coração. Não para você ficar escondido atrás desses carimbos, desses diagnósticos que são dados por aí e fazer disso a tua fortaleza. Você tem que destruir essas mentiras e sair de trás da árvore de peito aberto diante de Deus, dizer, Deus, por favor, eu preciso da cruz. Olha para mim através da cruz. É isso que a gente precisa. Muito bem, esse era Saul. Tá ok? Rapidamente, para a gente não terminar tão triste e depressiva a história, né? Vira a tua Bíblia antes, lá para Deuteronômio capítulo 31. Enquanto tu acha Deuteronômio capítulo 31, você vai ter que ficar sentado no teu mesmo lugar. Fica tranquilo, só abre aí, vamos lá, para a gente ganhar tempo. Não vai trocar de lugar, calma. Deixa eu terminar de falar, não. Abre aí, achou? Deuteronômio 31, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Apocalipse. Vamos lá, vai. Achou? Pensa comigo um raciocínio aqui, ó. Vamos ouvir o barulho do silêncio aí, vai. Amo o barulho do silêncio, vamos lá. As histórias que estão contidas na palavra de Deus são para nos ensinar. Paulo já fala sobre isso. A gente tem que aprender com essas histórias. Eu tenho que olhar para a vida de Samuel e sabe que foi esse texto que um pastor sentou comigo na minha depressão. E quando ele leu esse texto, eu vi no espelho da palavra de Deus e eu quase troquei o meu nome para Saul. Saul Júnior. Porque eu vi tantas coisas erradas que eu estava na minha vida e ali Deus começou o processo da minha restauração, da minha depressão através desse texto bíblico aqui. Com um pastor me aconselhando. Por isso que eu amo ler esse texto, porque é um texto que falou muito meu coração, esclareceu muito das minhas lutas que eu tinha, dos sofismas, das fortalezas do qual eu me escondi atrás. Vamos olhar para a vida de alguém diferente. Imagina, Saul era rei, ele sabia que um dia ele caputs, um dia ele ia capotar na curva, um dia ele ia morrer, ele sabia. Por que ele não pensou, dizer assim, vou preparar um sucessor? Não, ele veio cometendo erros em cima de erros, não obedecia a Deus como Deus queria que ele obedecesse. E aí, aquele homem que ele percebeu, talvez percebeu, que seria o próximo rei de Israel, ele poderia ter a humildade, não o ego inflado, não a inveja, mas a humildade derrotando o ego dele, a arrogância dele, e começar a aproveitar que o povo amava Davi, e ele começar a promover Davi. Imagina, ele seria um rei lembrado pelos seus heroísmos, por ter sido alguém que, vamos falar assim, discipulou Davi e deu a sucessão para Davi. Mas ele não fez isso. Ele queria matar a vontade de Deus, que era Davi. Muitas vezes nós estamos matando a vontade de Deus na nossa vida pelas escolhas erradas que fazemos. Vamos ver como é que aconteceu com Moisés. Rapidamente, só alguns versículos para a gente terminar. 31, Deuteronômio, achou? Versículo 3, bem no finalzinho, diz assim: Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. Só para botar vocês um pouquinho no contexto, tá? Aqui o povo vinha andando no deserto, o povo estava para entrar na terra prometida, e Moisés estava conduzindo aquele, sei lá quantos milhões de pessoas no deserto, tudo gente que nem nós, coração duro, coração rebelde, reclamador, murmurador. Leia o livro de Números para você ver. É um retrato falado das nossas vidas. Mas Moisés, como líder, ele se preocupou, ele sabia que um dia ele, caputz. E aí ele teria que passar o bastão para uma próxima pessoa. Ele estava preocupado e ele começou, digamos assim, um discipulado com um guerreiro chamado Josué. Um daqueles dois que foi ver a terra, lembra? Voltou os doze, e 10 deles ficaram lá murmurando, reclamando. Você vai ver uma sequência no texto que diz assim: porque nós vimos, depois fala porque nós vimos, depois fala porque nós vimos, depois fala porque nós vimos. Sabe? Eles viram a dificuldade e acharam, não dá. O que eles estavam crendo a respeito de Deus, crendo a respeito deles e crendo a respeito da situação? Está vendo como isso se encaixa em tudo na nossa vida? Se eles tivessem a atitude de Josué e de Caleb, o seu amigo, o seu parça, o seu brother, se eles tivessem essa mesma atitude, Josué sabia quem era Deus, sabia quem ele era e sabia quais eram as dificuldades. Mas ele conhecia quem era Deus. E aí, Moisés, quando estava falando ao povo, ele estava promovendo sempre, botando a figura de Josué junto com ele, para o povo entendendo que Josué seria o seu substituto. Porque Saul não fez isso com Davi? Ego. Não tinha humildade. Não entendia quem era Deus de fato. Versículo 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus faz promessas. Qual é o Deus que a gente deve crer? No Deus do coração de Saul ou no Deus do coração de Moisés? Está vendo como faz diferença? Se você não entende Deus, você vai estar cheio de sofismas dentro do teu coração. Coisas que aparentemente são verdades, mas que são grandes mentiras. Vira a página. Um pouquinho mais. Vai lá para o capítulo 32, versículo 44. Moisés, nesse capítulo, ele está cantando uma canção bem longa. Chega no final da canção, diz assim no versículo 44, capítulo 32, Moisés veio com Josué. Está vendo? Moisés carregava Josué. E aí chega a hora de um anúncio. Ah, aqui é o grande teste, gente. Aqui é um grande teste. Imagina se Deus viesse para você e fizesse um anúncio. Ele dissesse: meu filho e minha filha, estou marcando a data da tua partida desse mundo. Meu amigo, haja terapia. Haja ansiedade, pânico, depressão. Mas não é isso que acontece com Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés sabia quem era Deus e o que Deus tinha reservado. Moisés não tinha medo do céu. É incrível como nós, crentes, temos medo e às vezes pânico do céu. Gostamos tanto deste mundo que não queremos o céu. Não queremos estar longe da presença do pecado. Veio o anúncio, logo adiante, depois de Moisés cantar, louvar a Deus, Deus anuncia para Moisés a sua morte. Lá no versículo 50, Deus diz assim: ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Tinha acontecido a mesma coisa com o irmão dele, e ainda Deus disse o porquê ele fez isso. Porque lá no deserto, quando eles estavam lá, chamava as águas de Meribá, uma região, onde o povo reclamou da sede, onde Deus disse para Moisés: Moisés, vai. É interessante, antes Deus tinha dito: Moisés, bate na rocha que vai sair água. Mas sabe de uma coisa? A gente se costuma colocar Deus na caixinha. Ah, não, se Deus fez assim, vai fazer de novo. A gente não presta atenção nas ordens de Deus. Nós gostamos de sisteminhas. Nós temos que amar um salvador. Uma pessoa, não sisteminhas. E aí Deus depois muda a ordem e diz assim: agora você vai falar a rocha. E o que que Moisés faz? Ele ergue a voz e começa o discurso dele. Cambada de rebeldes. Vocês são tudo meia boca. E ele vai lá e bate na rocha duas vezes com a vara. Deus é tão misericordioso que ele ainda faz sair água da rocha para saciar a sede do povo. É interessante, quem que no Novo Testamento chama-se a água da vida? Que sacia a nossa sede, nossa rocha. Sabe de uma coisa? Duras palavras para Moisés. Mas ainda assim, Moisés aceitou essas palavras, porque ele, diante de Deus, reconheceu que ele havia ofendido a Deus com aquilo. Não como filho pródigo, não como Saul. Ele reconheceu. E a gente não vê Moisés aqui chorando as mágoas. Deus, não faz isso, Senhor. Pensa bem, Deus. Olha para esse povo, ó, colocando a culpa nos outros. A mulher que tu me deste foi a serpente, Senhor. Não fui eu, não. Senhor, esse povo, o Senhor sabe que esse povo era de dura serviço. O Senhor sabe que esse povo era difícil, Deus. Foi carga pesada para mim. Eles pediram para eu voltar para o Egito. Ele podia ficar de mimimi, 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 como muitas vezes nós fazemos. Não, ele matou no peito a vontade de Deus. Porque ele sabia, ele cria que o que Deus tinha para ele era muito melhor do que ele tinha. Ele não pediu: Deus, trata-me como um dos teus empregados. Se é para ser assim, Deus, vamos embora. Eu sempre confiei no Senhor, por que que agora no finalzinho de tudo eu vou achar que o Senhor vai ser traíra, vai me enganar? E aí, gente boa, vira mais uma página, a gente vai terminar nesse capítulo 34, só mais três versículos. Capítulo 34. Então, o anúncio de Deus acontece. Olha para o telão. Imagina a cena. Moisés, versículo 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali naquele monte. Os versículos anteriores mostram que ele estava subindo ao monte. Deus foi tão bondoso, permitiu com que ele, no alto daquele monte, vislumbrasse a promessa de Deus. Ali seria onde o povo entraria. Então lá estava ele, vendo tudo aquilo. Vendo aquele lugar, lugar de descanso. Mas sabe de uma coisa? Moisés olhou para aquele lugar, para aquela terra, mas na cabeça dele ele sabia: Deus, o Senhor está me levando para uma terra de descanso muito melhor que essa. Uma terra de descanso onde não há mais choro, onde não há mais batalha, aonde não há mais dor. É a vida eterna. E aí a gente vai para o versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ele não estava mal acabado, não. É como Caleb, no final da vida, disse: olha, estou aqui vivendo nesse terreno que Deus me prometeu, tomei veinho, mas se tiver que ir para a batalha, eu tenho força ainda, eu tenho vigor, como nos dias que eu fui para a batalha. Assim terminam os homens obedientes a Deus, terminam com vigor. Quando eu falo vigor, não significa que o velhinho de 90 anos, tem o senhor Haroldo lá, fundador da Palavra da Vida, nós estamos aqui nesse salão, porque Deus usou esse homem para vir para o Brasil, é vivo, está lá 90 e não sei, 3 anos, arrastando os pezinhos, mas o homem com vigor de alma, esperando Deus dizer para ele, sobe na montanha, vislumbra tudo que eu fiz no Brasil através de ti. Quantos jovens conheceram a Cristo? E eu tenho certeza que o senhor orou de dizer, estou pronto. Versículo 9. Ora, Josué, mais uma vez na cena, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Você tem que decidir, gente boa. Você quer ser um crente como Moisés, que entende a vontade do Senhor e a aceita. Não fica se dizendo, por que Deus que eu vou ter que morrer? Por que Deus que eu tive essa carga pesada desse povo? Por que? Não, ele só disse, Deus, o que o Senhor quer de mim? Até onde o Senhor quer que eu vá? Como que o Senhor quer que eu faça as coisas? O Senhor quer que eu imponha as mãos sobre Josué? O Senhor quer que eu faça Josué crescer e eu diminuir? Você já ouviu isso? João Batista dizendo, importa que Jesus cresça e eu diminua. É isso que é a vida cristã. Não é como Saul, que só olhava para dentro de si, inflado no seu ego, no seu egoísmo. Sabe o que acontece? A gente não aguenta a gente mesmo, a gente não se suporta. Por isso que a gente fica ansioso, preocupado. A gente quer ter controle daquilo que nós não controlamos. Moisés, ele sabia, ele não tinha controle da situação. Ele confiou no controle de Deus. E olha que privilégio. Sabe quem foi o pastor, me permita dizer isso, do enterro de Moisés? Quem abriu a cova? O próprio Deus fez o velório do seu filho amado. Que privilégio. Que privilégio. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Eu sei que ontem à noite vocês tomaram algumas decisões diante de Deus. Ore agora em silêncio, lembrando daquilo que você decidiu ontem. Reforce isso diante de Deus. Diga para Deus, Deus, eu não quero seguir exemplo de Saul. Um homem com inveja, medo, ira, que interpretava cenas da vida de uma maneira errada. Um homem que viveu para inflar o seu ego até que explodiu um dia. Mas Senhor, eu quero ser como Moisés. Moisés, aquele que lá o autor de Hebreus fala que ele decidiu negar o palácio para amassar barro junto com o povo de Deus, porque ele contemplava o galardão, ele contemplava a herança da eternidade. Gente, um dia vai acabar para você aqui nesse mundo, vai acabar para mim. Como você quer terminar? Como você vai conduzir a tua vida? Como é que você obedece a Deus? Só em parte? Ou você quer matar no peito e obedecer a Deus como Deus pede que a gente obedeça? O que que você acredita a respeito de Deus? A respeito de você mesmo? E a respeito da situação que você está vivendo? Isso faz toda a diferença. Obrigado, Senhor. A tua palavra, ela é fantástica. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela vai dentro do nosso coração de maneira, Senhor, que destrói os nossos sofismas, as mentiras. Ela revela, Deus, o que está atrás das nossas fortalezas. E o que mais queremos, Senhor, é pensar como o Senhor pensa. Moisés fez isso, Senhor, ele entendeu a tua vontade. Ele não lutou contra a tua vontade, ele aceitou e o seu coração, Deus, tinha paz. E essa paz que excede todo entendimento que nós queremos ter, Deus. Sabemos, Deus, que assim é onde curamos, na verdade o Senhor cura a nossa ansiedade, a nossa preocupação por não podermos controlar aquilo que a gente gostaria de controlar. É assim que o Senhor nos tira de um buraco de angústia, tristeza, depressão. É assim que o Senhor diz para nós, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor está sempre à frente. Nós não precisamos ver as situações da vida e temer, murmurar, reclamar. Mas nós podemos perguntar, Deus, como o Senhor quer que eu passe por isso? O que que o Senhor quer que eu aprenda nessas situações da vida? Para glorificar o teu nome, para te agradar. Peço por esses jovens, Senhor, pelos voluntários, missionários, todos que estão aqui, que o Senhor nos ajude. Sem o Senhor, nós não conseguimos, não podemos fazer nada. Oramos assim agradecidos, no nome daquele que sacia a nossa sede, Jesus. Amém. Amém.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.